Os quatro evangelhos. Tomo 4, capítulo 5, versículos 39 a 47. As escrituras dão testemunho de Jesus. Aquele que crê em Moisés, crê em Jesus. Lede atentamente as escrituras, vós que julgais ter nelas a vida eterna. São elas mesmas que de mim dão testemunho. Mas não quereis vir a mim para terdes a vida. A minha glória não é dos homens que me vêm, mas eu vos conheço e sei que não tendes em vós o amor de Deus. Vim em nome de meu Pai e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, recebê-lo-eis. Como podeis crer, vós, que requestais a glória que uns aos outros dais e não buscais a glória que só de Deus vem? Não julgueis, seja eu quem vos acusará perante o Pai. Tendes um acusador, que é Moisés, em quem esperais. Porque se cresseis em Moisés, certamente também creríeis em mim, pois de mim foi que ele escreveu. Se, porém, não credes no que ele escreveu, como haveis de crer no que vos digo? Esses versículos são de si mesmos compreensíveis e ainda de mais fácil compreensão diante das explicações que vos temos dado. Mostra Jesus que, de acordo com as interpretações dadas às palavras de Moisés e dos profetas, ele é o Messias prometido aos hebreus e faz sentir que os judeus não o recebem por não ser dos homens que lhe vem a glória, isto é, por não ser ele um libertador material. Viera dar-lhes a vida espiritual. Os judeus, porém, não o procuravam para tê-la. Mas eu vos conheço e sei que não tendes em vós o amor de Deus. Desta forma, declara Jesus que lê os pensamentos dos que o ouviam e os conhece. Fazendo essa declaração, afirma as suas faculdades extra-humanas e a consciência que delas tem. Afirma, portanto, a sua natureza e a sua origem também extra-humanas. Os versículos 43 e 44, estes versículos, se traduzem assim: sou o enviado de Deus e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome e se vos apresentar na qualidade de libertador material, recebê-lo-eis. Como podeis crer, isto é, aceitar a minha missão, que é toda espiritual, e caminhar nas minhas sendas, se o que buscais é a independência e a glória na vida material? Se não buscais a glória que só de Deus vem, a vida espiritual? Não julgueis, seja eu quem vos acusará perante o Pai. Tendes um acusador, que é Moisés, em quem esperais? Tinham eles seguido pura e fielmente a lei de Moisés? Não. Tanto que Jesus já lhes dissera: eu vos conheço e sei que não tendes em vós o amor de Deus. Se cresseis em Moisés, certamente em mim também creríeis. Se, porém, não credes no que ele escreveu, como haveis de crer no que vos digo? Moisés anunciara a vinda do Messias, do Cristo, proclamara e prescrevera aos judeus o amor de Deus e do próximo como si mesmo, o que implica e compreende a observância do decálogo. Crer em Moisés e no que ele escrevera era crer na missão de Jesus, era obedecer pura e fielmente a lei que o Mestre estendera a todos os homens, judeus e gentios, preceituando aquele duplo amor e declarando que esse preceito encerra toda a lei e os profetas. Se cresseis em Moisés, que anunciou a minha vinda como Messias, também crerias em mim quando vos digo que sou o Messias, que de mim foi que ele escreveu. Se não acreditais no que ele escreveu, isto é, se não obedeceis pura e fielmente a sua lei, observando o decálogo, praticando o amor de Deus e do próximo como de si mesmo, de que modo crereis no que vos digo, eu, que vos venho reconduzir à prática pura e simples dessa lei, guiando-vos para as sendas da luz, da justiça, da caridade e da verdade? De que modo, a vez de receber a minha palavra e seguir os meus ensinamentos e exemplos? Estas palavras de Jesus aos judeus: não julgueis, seja eu quem vos acusará perante o Pai. Tendes um acusador, que é Moisés, em quem esperais. Estas palavras são de molde a provar aos homens, de lhes ensinar, e esse foi segundo o Espírito que vivifica, o objetivo com que o Mestre as disse, que sejam quais forem suas crenças, seus cultos, sejam eles judeus, cristãos ou muçulmanos, judeus ou gentios, seus atos é que, perante Deus, testificarão pró ou contra eles. Moisés, como se sabe, disse: e todas as nações da terra serão benditas naquele que de ti sairá, referindo-se a Abraão, porque obedeceste a minha voz. Gênesis, capítulo 22, versículo 18. O cetro não será tirado a Judá, nem o príncipe de sua posteridade, até que tenha vindo aquele que há de ser enviado e em que todas as nações esperarão. Gênesis. E disse mais no Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15: o Senhor teu Deus te suscitará um profeta como eu, da tua nação e dentre teus irmãos. É a ele que escutarás. E no versículo 18: do meio de seus irmãos eu lhe suscitarei um profeta semelhante a ti, e na boca lhe porei as minhas palavras, e ele lhes dirá tudo o que eu lhe ordenar. Diante dessas palavras e do que disse Jesus, segundo os versículos 39, 45 e 46, acima transcritos, será acertado entender-se que, mandando se reportassem os judeus ao que dele escrevera Moisés, portanto aos trechos que vimos de citar, Jesus tinha em mente proscrever a divindade que lhe atribuíssem e excluir a possibilidade de suporem ser ele Deus, e que, assim, condenou de antemão a divindade que os homens, que as interpretações humanas lhe atribuíram? Certamente. Porém, notai que Jesus não manda que os judeus se reportem somente ao que dele escreveu Moisés, mas a tudo o que a seu respeito haviam escrito Moisés e todos os profetas. Porquanto, o que ele disse foi: lede atentamente as Escrituras, vós que julgais ter nelas a vida eterna. São elas mesmas que de mim dão testemunho. Por Jesus e com Jesus, também nós vos dizemos: lede atentamente as Escrituras, tanto as da antiga lei quanto as da lei nova. Naquelas encontrareis, intencionalmente velada, por ter de servir às interpretações humanas, de conformidade com as necessidades dos tempos, com as condições e os meios de realização do progresso humano, com o estado das inteligências e as aspirações da época, a revelação feita por intermédio de Moisés e dos profetas, anunciando o Messias, preparando o advento de Jesus, seu aparecimento e o modo por que este viria a dar-se, assim como a missão que desempenharia. Preparando os caminhos que levariam ao desempenho dessa missão, tal qual foi desempenhada, e as consequências que havia de produzir, segundo o curso dos acontecimentos que a ela presidiram e segundo as interpretações humanas. Preparando as bases, os elementos e os meios de verificar-se a revelação que havia de ser feita pelo anjo a Maria e a José. Para o aparecimento de Jesus, as bases, os elementos e os meios de realização da obra, da sua missão e da continuação dessa obra. E vereis que tudo isso tinha de ser preparado, e o foi, de um duplo ponto de vista: o da transição, que era mister se executasse, sob o império e o véu da letra, a capa do mistério, o prestígio do milagre, e do aparelhamento das bases, dos elementos e dos meios apropriados à revelação futura do Espírito da Verdade, a verificar-se nos tempos da era nova do cristianismo do Cristo, da era espírita que se inicia. Lede com cuidado as escrituras da lei antiga. Reportai-vos a todos os textos que recomendamos e vereis que, com o objetivo dessa transição, que tinha de ser e foi disposta e operada, a revelação hebraica apresentou o Messias prometido, o Cristo, como um ser excepcional, com uma origem, uma natureza ao mesmo tempo humanas e extra-humanas, milagrosas, divinas ao ver dos homens. Apresentou com uma origem e uma natureza humanas, indicando que ele sairia da posteridade de Abraão, da casa de Davi, que seria um filho de Davi, um profeta semelhante a Moisés, mas que também seria aquele em que todas as nações da terra serão benditas, aquele de quem Deus disse por intermédio de Moisés: é a ele que escutareis. Apresentou com uma natureza, uma origem extra-humanas, uma origem, uma natureza, ao ver dos homens, milagrosa, divina, dando-o como um prodígio concedido à casa de Davi, como concebido de Davi, gerado por Deus, filho do Altíssimo, filho de Deus, conforme se vê destes tópicos: eu te gerei hoje, és meu filho, serei seu pai e ele será meu filho, dando-o ainda como tendo fundado a terra e os céus, cumprindo notar que estes, para os hebreus, eram um acessório integrante da terra. Lede as escrituras da lei antiga. Reportai-vos a todos os textos que citamos e verificareis que, tendo em vista aparelhar as bases, os elementos e os meios da futura revelação do Espírito da Verdade a produzir-se na era nova do cristianismo do Cristo, na era espírita que se inicia, a revelação hebraica apresentou veladamente o Messias prometido, o Cristo, como sendo sem pai, sem mãe, sem genealogia, semelhante nisto a Melquisedeque, que foi ao encontro de Abraão e o abençoou, recebendo deste o dízimo de tudo, como tendo Deus, por não haver querido hóstia nem oblata, formado para ele um corpo, a fim de que se fizesse a sua entrada no mundo, como não tendo começo de sua vida nem termo de seus dias, como sendo pontífice eterno, sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, não por efeito de uma sucessão carnal, mas pelo poder da sua vida imortal. vida que ninguém lhe pode tirar. Vitae insolubilis. Verificareis que o apresentou como sendo aquele a quem, pelo órgão dos profetas, foi anunciado: és meu filho, ó Deus, Deus teu Deus. Mas que também o apresentou como irmão dos homens, como Deus e filho do Altíssimo, tal qual os homens, pondo-lhe na boca estas palavras: anunciarei teu nome a meus irmãos. E registrando estas outras dirigidas aos homens, Deus tomou assento na assembleia dos deuses e julga os deuses. Sois deuses e todos sois filhos do Altíssimo, mostrando assim que o Deus do Filho é o Deus dos deuses, o único eterno, o Deus de Israel, o Deus do monoteísmo, e que o Filho o é do Deus dos deuses. Ele, porém, é santo, inocente, sem mácula, distinto dos pecadores, fundou a terra e tem o encargo de a governar. Sob esse aspecto, é que, com relação a vós, espíritos falidos, e que por isso vos achais nos tenebrosos lugares da encarnação humana, lhe cabe o título de Filho Único do Pai. Graças a Deus.